Um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Manhã muito especial, hoje é dia 27 de setembro de 2017. Hoje o nosso colaborador Jungiado aqui com a gente, sempre prefeito de Mogi das Cruzes. Bom dia, Junge, é um prazer te receber.
Marilei, prazer é meu. Bom dia a você, aos ouvintes e às pessoas que nos assistem pelo Facebook, pelo Instagram da Rádio Metropolitana. Dizendo, Marilei, tomara que a previsão não esteja errada. Por quê? Diz que hoje vai mudar o tempo e que nós teremos chuvas. Aí você vê um sol radiante, né?
Verdade.
Bombando a nossa primavera.
Bombando.
Será que vem chuva mesmo, Marilei?
A previsão, sim. É. Pancadas de chuva durante
tomara
o dia.
Tomara que venha, né? Porque as queimadas
tá
estão demais.
Está muito seco, não está, Junge?
Todas as
muito
casas
seco.
Com aquela sujeira das fuligens, das
verdade.
Queimadas.
Verdade.
Irresponsável, diga de passagem, né?
E aí, precisando de chuva.
Precisando de chuva.
Então, mas torcendo para chover.
Eu também.
Com certeza.
Com certeza.
Hoje eu quero tocar num assunto importante com o Junge, para o comentário dele aqui na Rádio Metropolitana, sobre o mundo inteiro que os especialistas quebram a cabeça para reduzir os gigantescos males causados pelos impactos que a crescente falta de mobilidade urbana ocasiona às cidades e principalmente a nós, moradores, né, das cidades. As estatísticas demonstram que os paulistanos gastam em média 3 horas diariamente para se deslocar pela cidade. Os mojanos já perdem em média 2 horas por dia no caótico congestionamento. Aí a pergunta, né? Existem soluções para estancar esse flagelo no mundo moderno? Nós podemos contar com o retorno no mínimo necessário de qualidade de vida? Junge, eu quero pedir a sua análise, você que conhece muito de mobilidade urbana, quais as principais causas que levam a população do mundo inteiro a conviver com a falta da mobilidade urbana?
Obrigado, Marilei, pela questão super importante. Eu, antes de falar que nós temos algumas soluções, né, mas não são soluções definitivas, são soluções paliativas. Por quê? As soluções para atacar a falta de uma mobilidade regular, normal, nas cidades, não só do mundo inteiro, mas nas cidades brasileiras, Marilei, né? Serão medidas de necessidade, absoluta necessidade. Porque ao longo das décadas, né, nós não cuidamos dos efeitos, né, que a mobilidade praticamente estagnada no Brasil causa. Então, só para complementar esses dados estatísticos, né, de Mogi das Cruzes já está gastando quase 2 horas para a locomoção de alguns pontos da cidade para outros locais, né? São Paulo de 3 a 4 horas, uma coisa incrível. Aí, as pessoas que não têm carro, porque quando fala na mobilidade, a primeira coisa que a população pensa, isso é coisa de quem tem carro. E realmente, os veículos, automóveis, né, é que, na sua grande maioria, causa essa falta de mobilidade urbana. Porém, a consequência é para a camada produtiva da nossa população. Seja dona de casa, seja o trabalhador, a trabalhadora, né, seja o empresário, enfim. Né, o município todo, o país todo, né, sofre consequências imensas. Aí, Marilei, só para a gente dizer como nós estamos extremamente encurralados com a falta de mobilidade, eu puxei ontem algumas informações, tá certo? E que a região metropolitana de São Paulo, né, já causa por ano, olha, Marilei, causa por ano 70 bilhões de prejuízos. 70 bilhões. Né? A região metropolitana do Rio de Janeiro chega já a 30 bilhões. E que, se nós não cuidarmos com algumas políticas públicas voltadas para diminuir a falta de mobilidade, diz que em 2025, que já estamos às vésperas, né, essa, vamos dizer assim, a normalidade vai causar para a região metropolitana de São Paulo, onde Mogi das Cruzes se situa, né, 120 bilhões de prejuízos anuais. Né, e no Rio de Janeiro, de 30 bilhões atual, vai para 40 bilhões. Ora, é um número assustador. Uhum. Porém, muito mais do que o dinheiro, Marilei, essa falta de mobilidade nos está trazendo problemas mentais, de saúde, uhum, né? E bolso até a última consequência pesada. Né? Porém, saúde nossa vai para o brejo, Marilei.
Verdade.
Por causa da poluição. E não é só por causa da poluição, né? Porque os veículos são os que geram mais o gás carbônico, né? Que não só atinge o nosso pulmão, né? Trazendo asma, bronquite, e até arremetia, né?
Arritmia.
Não é isso? Durante o coração?
Arritmia.
Exatamente.
Arritmia.
Aceleração, né?
É isso.
Tá certo?
É daquela alteração. Exatamente. Do batimento cardíaco.
Mas fora isso, Marilei, traz depressão. Né? Traz o quê? Traz transtornos de brigas no trânsito, desrespeito, né? Estresse impressionante que o trânsito causa. E não é só para quem tem o veículo, porque todos nós gostamos de ter veículos. E no mundo inteiro foi assim. Porém, né, já dizia, talvez séculos atrás, um presidente da República do Brasil, né, que para o governante é eleger prioridades. Lamentavelmente, Marilei, ao longo dos séculos, o Brasil, e aí não é só o Brasil, o mundo inteiro, os governantes não têm a visão suficiente da continuidade, né, na perseguição dessas prioridades. Então nós estamos hoje aí com grandes problemas, né, que trazem desconforto econômico, financeiro, desemprego, né, falta de rendas das atividades econômicas que nós trabalhamos, né. Só para citar um caso, vamos supor, né, que eu tenho uma loja de roupa e marquei a entrega, né, de mercadoria que está me faltando para amanhã. De repente eu espero amanhã, o carro de entrega não vem, espero depois da manhã o carro de entrega não vem, aí, né, a empresa fornecedora diz o seguinte: olha, infelizmente, né, por questões de trânsito, eu não pude cumprir o compromisso da entrega. Estamos falando de roupa, imagine comida.
É.
Inclusive para nossas casas, para abastecer o supermercado, o armazenzinho um pouco mais afastado. Né? Imagine, você tem uma prova hoje, as pessoas não conseguem chegar na prova numa escola, né, porque o ônibus atrasou. E o pior, Marilei, nós estamos gastando em média, né, eu digo da classe menos favorecida, 20% do orçamento familiar nós estamos gastando no transporte coletivo.
Isso mesmo.
Tá certo? E aí vamos buscar as causas, Marilei. Eu sempre falo, né? Efeito, é muito mais fácil para você meter o pau, né, dar, né, ibope de você falar dos efeitos.
Uhum.
E as pessoas não se lembram das causas. E as causas são antigas. Né? Por que que os governos, seguidamente, elegem a indústria automobilística de antigamente, que hoje é montadora de veículos? Por quê? Porque dá mais popularidade, dá mais emprego, dá mais tributos, porque a cadeia produtiva de uma montadora de veículos é imensa. Desde quem trabalha com, né, uma poltrona para o assento no banco, uma peça, né, de limpa imensa. Então, desde séculos, o Brasil, né, tem calcado, né, na indústria automobilística, hoje montadora, né, a base fundamental para alavancar nossa economia. Grande erro. E já falei uma vez aqui, ou duas vezes, e vou repetir novamente. Deixamos sucatear o sistema ferroviário, o sistema metroviário de transporte até em cidades enormes, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né, não suportam o avanço, né, do aumento da população, porque é um custo enorme. Né. Então nós temos outros, né, modelos de transporte. Né. Por isso que eu digo, né, cidades de outras, né, nações também passaram por isso. Londres, em 2003, Marilei, deu uma grande tacada. Imagine do Brasil, imagine Mogi das Cruzes, algumas pessoas já falaram isso, né?
Uhum.
Implantar o pedágio urbano. Mas a necessidade obrigou, né, os londrinos a aceitarem isto. Então, de 2003 para cá, a cidade de Londres, ao implantar o pedágio urbano e uma campanha muito forte de conscientização, dizendo que a prioridade é o ser humano. Então, em função disso, proibiram, inclusive, até a implantação de estacionamentos de prédios, né, proibiram, para que os veículos efetivamente não entrem no centro da cidade. Agora, nós podemos até falar isso aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, na nossa própria Mogi das Cruzes. Porém, você precisa ter alternativas. Sem dar alternativas, como é que você pode castigar a locomoção da população? Então, Londres, no momento em que colocou essas restrições, proibir, né, novas implantações de estacionamentos, ruas praticamente não pode parar carro, e ainda mais o estágio, o pedágio urbano, tá certo? Diminuiu, né, praticamente o congestionamento em 30, 40%. Né? Porém, o transporte coletivo, o metroviário, né, praticamente substitui isso com um clima muito saudável para o ser humano. Tá certo? E o londrino que gosta de carro, deixa o seu carro a semana toda e aproveita para utilizar o seu carro, para ter o gosto de dirigir o seu carro, para colocar a família, né, no seu carro só no final de semana, quando a atividade econômica não tem nada a ver. Né? E algumas cidades adotaram também, Marilei, né, o escalonamento diferente na entrada e na saída dos trabalhos. Certo? O Brasil já tentou fazer isso antigamente. Nós não tivemos condições de aceitar isto. Faz parte da cultura nossa. Agora, vamos esquecer um pouco Londres, que desde 2003, né, adotou essa medida e hoje melhorou muito. Né, a mobilidade urbana lá está realmente muito melhor do que antigamente. Vamos falar de Curitiba. Um grande, né, visionário, engenheiro urbanista, Jaime Lerner, transformou Curitiba há décadas atrás. Ele foi prefeito de Curitiba 3 vezes e depois governador do estado de Paraná. Mas quando ele assumiu a prefeitura de Curitiba, ele, com a sua visão, né, de urbanista, né, começou a se preocupar muito com a mobilidade urbana. Então, décadas atrás, Marilei, Jaime Lerner, né, começou, que é hoje, né, o transporte coletivo, o público integrado. Inclusive tem, né, aquelas tubulações em vários pontos da cidade. Quem conhece Curitiba sabe perfeitamente. E o povo de Curitiba, diferentemente do paulistano, do carioca, do fluminense, né, do mineiro, do belo horizontino, etc., tem uma tranquilidade maior no seu dia a dia. Ora, nós precisamos ter essa satisfação diária. Não ficar, né, 1 hora, 2 horas para ir ao serviço e perder mais 1 hora, 2 horas para voltar à sua casa. E isso quando não tem algum acidente no metrô ou greve de ônibus, coisa parecida. Né? Então, nós estamos trazendo esse assunto aqui, Marilei, porque nós precisamos nos preocupar com a região do Alto Tietê e muito notadamente com a nossa Mogi das Cruzes.
Eu quero até trazer um destaque aqui, aproveitar a participação do Jorge falando de mobilidade urbana. Nós somos da época, né, João, de quem já é mais antigo aqui na região, que a SP66, que é São Paulo-Rio, né, era uma estrada de uma pista só, né? E todo mundo se lembra que era uma estrada.
Verdade.
Né?
Verdade.
Uma estrada mesmo. É. Hoje, ela é uma avenida.
É verdade.
Porque ela para o tempo todo, claro que a gente passa pelo meio de Mogi, né? Pelo começo ali. Sim. A gente passa em Brás Cubas, Jundiapeba, aí vai para a entrada de Suzano. Na verdade, são vários semáforos, porque virou todo urbano.
É verdade.
E de noite ou de manhã, para quem está no trânsito, sabe o que eu estou falando. É tudo parado. Então, é só um destaque, né? Agora, isso acontece em todos os lugares da região do Alto Tietê. Em todas as cidades que... Tem gente que nem sabe onde começa Suzano, onde termina Mogi, não é verdade, gente? Esse é um problema de todos nós. Todo mundo passa por esse problema.
Então, sabe, Marilei, você tem idade para ser minha filha? Né? Eu me lembro perfeitamente dessa... Hoje, rodovia ST66, né? São Paulo, Mogi das Cruzes, São Paulo, que antigamente era Rio São Paulo.
Era Rio São Paulo.
Tá certo? Estrada de terra.
Uhum.
E essa rodoviária antiga de Mogi das Cruzes, né, era o ponto de encontro da população paulistana, carioca e de outros estados, em função da ligação dessas duas cidades mais importantes.
Uhum.
Aí, né, ônibus, naquela época modernos, né, ônibus com dormitórios, tá certo? paravam. Na primeira parada de São Paulo para Rio de Janeiro era Mogi das Cruzes.
Ah, com banheiro.
Com banheiro.
Tinha banheiro na
praia. Exatamente, tá certo? Uhum. Né? Então, naquela época, inclusive os trens, né, eram muito mais assíduos para satisfazer a população. Nós tínhamos Maria Fumaça. Era uma alegria você ir a São Paulo com Maria Fumaça. Quem estava com roupa branca, né, muitas vezes ficava até um pouco com a roupa escurecida em função da fuligem. Não é saudosismo, Marilei. Mas todos nós, né, precisamos estar muito antenados para não perder o bonde do progresso e não gastar dinheiro. Ora, Marilei, veja bem, nós estamos gastando, né, perdendo, né, tempo e dinheiro com congestionamento. Esse dinheiro que nós perdemos, né, com congestionamento, seja combustível, seja peça, seja depreciação do veículo, seja, né, a pontualidade que você não pode cumprir, negócios perdidos, né, uhum, etc, etc. Se você somar tudo isto, é o dinheiro que faz falta à prefeitura, ao Estado e à nação, que podíamos estar utilizando para quê? Para socorrer uma pessoa que precisa do posto de saúde, para dar uma qualidade de ensino melhor, né, cada vez para a nossa população. Então, nós estamos elegendo as prioridades erradamente. E quando digo nós, principalmente os governantes. Porém, eu sempre digo aqui, não estou puxando a orelha da população, mas a população tem que participar. A população não pode ficar simplesmente batendo palma para, né, alguns episódios, mas assim, de populismo de certos governantes. É fundamental que a gente vá preparando o cenário onde nós vivemos para os nossos filhos, nossos netos. Caso contrário, hoje a mobilidade já estanca muitas atividades, muitos deslocamentos. Imagine se nós não tivermos algumas medidas daqui a alguns anos. Por isso é que queria destacar novamente, né, Mogi das Cruzes, quando você falou da SP66, antiga Rio-São Paulo. Melhoramos muito, Marilei. É que o poder público não avança na medida que a população precisa. Porém, né, vamos citar, sem colocar o nome dos governantes, mas vamos aqui felicitar as boas ações. O que seria de Mogi das Cruzes, da região do Alto Tietê, para não dizer até da cidade de São Paulo, se não fosse a Mogi Bertioga? Uhum. O que seria se não fosse a Mogi Dutra? O que seria se não tivéssemos algumas intervenções, né, apesar de que falta ainda completar, né, o famoso, né, a famosa Avenida Perimetral de Mogi das Cruzes, começado décadas atrás, falta ainda Alta Leste.
Lá atrás, né, Júlio?
Isso entra exatamente, né, para dizer que todos os prefeitos, com a ajuda da população, da Câmara Municipal, veio cumprindo algumas tarefas, né? Nós mesmos fizemos uma parte enquanto prefeito, ligando Brás Cubas, né, ao início da Mogi Bertioga. Aí, estou ciente de que o prefeito Marcos Melo, tá certo? Juntamente com o vice-prefeito Juliano, estão aí, né, muito, né, vamos dizer assim, trabalhando intensamente para, junto com a Câmara Municipal, buscar recursos do governo do Estado, então do governo federal, para completar a perimetral leste, ligando o quê? A Mogi Bertioga, passando na Mogi Salesópolis e atingindo a Mogi Guararema, onde iniciou-se essa construção. E grandes obras, porque vai ter que ter uma ponte sobre o Rio Tietê, um viaduto sobre a linha, né, hoje, da logística, como é que chama? MRS?
MRS.
MRS, né? Logística, tá certo? A linha César de Souza, porque a Avenida Gisele Marcato já também. É impossível você
também
utilizar, tamanho congestionamento. E César de Souza cresce, né? Então, só para citar, quando nós chegamos, né, nós conseguimos, nos 8 anos, para não citar outros que fizeram, e aqueles que, né, depois de mim também vem completando, né, a duplicação do trecho da Mogi Bertioga até o entroncamento da rodovia Mogi Taiaspeba, ok? Né? A ampliação e a duplicação da Mogi Salesópolis até a Estrada do Nagal, né? A duplicação da Avenida Francisco Rodrigues Filho, no primeiro, na primeira fase, e posteriormente a duplicação até Botujuru.
Uhum.
O poder público vem realmente no caso de Mogi das Cruzes acompanhando a necessidade. Porém, Marilei, quando você vê, né, o governo federal elegendo as montadoras como alicerce de um desenvolvimento econômico para a nação, né, o que que faz? Né? É reduz, né, impostos para as montadoras. Tá certo? Né? É proporciona um programa de crédito a perder de vista, comprar carro em 60 meses. Isso, para quem gosta de um carro, etc., é bacana. Porém, acaba matando, né,
uhum,
a vida da cidade. E quando a cidade perde a sua condição, né, de oferecer uma vida mais tranquila, saudável, acaba, né, elegendo que a mobilidade urbana é uma grande causa hoje que atinge, hoje já sendo uma questão de saúde. Portanto, eu quero aqui destacar, inclusive, que está na Câmara Municipal, não é isso? O Plano Municipal de Mobilidade Urbana.
Isso mesmo.
E quero destacar aqui, porque me sinto tão satisfeito, porque o projeto para esse Plano Municipal de Mobilidade Urbana, né, decorre de uma emenda parlamentar enquanto nós estávamos na Câmara Federal. Certo? A pedido do hoje vice-prefeito, então, na época, o vereador Juliano Abbe, tá certo? Nós conseguimos, né, deslocar, destinar para Mogi das Cruzes esse valor. E tem uma outra emenda também para tentar diminuir, né, que é o corredor, né, de transporte coletivo, que nós chamamos de corredor Nordeste, né, ou Noroeste, uma coisa assim. Não me lembro bem o nome. Que atinge aquela região exatamente de César de Souza, né, para que esse projeto possa proporcionar a busca de recursos do governo do Estado, do governo federal, para o viaduto sobre a Estrada de Ferro,
uhum,
a ligação da Castelo Branco, né, com a Francisco Rodrigues Filho, tá certo? Para melhorar a fluidez do trânsito. Imagine você, Marilei, tenho amigos e amigas que na hora do rush, para vir ao centro da cidade, que moram em Botujuru, César de Souza, né, não consegue ultrapassar essa parte onde está a Praça do Habibis, que chama-se Kazukimura, aquela praça,
uhum,
tá certo? Né? Demora no mínimo 30 minutos para poder ultrapassar só aquela rotatória. Isso hoje, Marilei, da forma que o desenvolvimento habitacional de Mogi, que traz, inclusive, atividades econômicas como supermercado, hipermercado, né, lojas de eletrodomésticos, etc. Imagine daqui a 10 anos, o que será se nós não tivermos outras vias de escoamento, né, da população, o deslocamento da população em César Souza. Por isso é que a Avenida das Orquídeas, que está em pleno desenvolvimento na sua construção, já vislumbra uma possibilidade imensa de desafogar essa antiga Rio São Paulo, que é, né, a nossa avenida SP66, Francisco Ferreira Lopes, uma parte, não é isso?
Isso. Tem vários nomes.
Exatamente. Então, no programa de hoje, eu quis trazer e conversei com você, Marilei,
uhum,
né, para a gente falar sobre mobilidade urbana. Por quê? Porque é um processo muito complexo, né, muito amplo, e a população precisa saber que não adianta meter o pau em quem tem carro, tá certo? Né, achando que a mobilidade urbana é só para quem tem veículos, né, quando, na verdade, atinge toda a população. E eu trouxe aqui um dado, Marilei, super interessante. Por que que a obra do Jaime Lerner, então prefeito e posteriormente governador de Paraná, até hoje traz ecos de satisfação? Né? Por quê? Né? Enquanto Florianópolis, tá certo? Né? Por veículo, por habitante, tem 2,14 veículos, ok? Né? Belo Horizonte, 2,22. Olha só, né? São Paulo, 2,43 veículos por habitante, certo? Curitiba, 1,82%. Por quê? Porque o sistema de transporte coletivo integrado, desde aquela época, até hoje, né, traz resultados extremamente benéficos e a população usa menos carro em Curitiba do que em qualquer cidade do Brasil.
São números que a gente precisa realmente trazer para a nossa análise.
Então eu quis trazer esses números para que a população possa se conscientizar, né, e não ficar só a gente martelando nos efeitos. Sempre precisamos estar preocupados com as causas. Então, é aquela cultura, né? Mais vale você se prevenir do que se remediar.
Exatamente.
É isso. Hã?
Quero aproveitar a participação do Junjo para dar bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui no Instagram, também no Facebook. Um beijo, Sueli Gutierrez. Beijo, querida. Beijo também para o Adilson Santos. Bom dia, Marilei Junjo. Escrevi um artigo em meu blog no dia 19 de setembro de 2010. Poá, uma cidade com baixa acessibilidade. Faltam políticas públicas e conscientização geral, que é um problema de todas as cidades praticamente do Brasil, que a gente está comentando, né? A Eunice Lima, bom dia. Bom dia para a Rosimara Gregório de Vries. Bom dia para o Cotrim. E para a Cláudia Santana, todos aqui com a gente no Facebook. Muito bom dia para vocês. Agradecer muito a participação de todos, né? E ao Marcelo Oliveira Lima também, que está aqui com a gente. Junge, obrigada pelo seu comentário e pela sua análise. A gente tem que ter muita ainda mobilidade, mas a gente tem que pensar muito no nosso futuro, né? Até onde nós vamos chegar com essa falta de mobilidade urbana, né? Que só vai piorando a cada dia. Então fica aí a lição de casa para os nossos administradores, né?
Obrigado, Marilei. Complementando rapidamente, por isso é que nós estamos na direção de priorizar o ser humano. Então quando a gente vai nessa linha, ninguém pode ser contra os calçadões. Esse processo cada vez vai ampliar o centro da cidade. Né? A proibição de estacionamento em algumas vias também vai nessa direção. E se nós não tivermos outros cuidados, com certeza nós teremos a proibição de construção de alvará de novos estacionamentos na cidade e chegaremos, inclusive, além do rodízio em Mogi das Cruzes, até o pedágio urbano. Deus queira que nós não precisemos desses instrumentos tão amargos. Obrigado, Marilei. Um beijo
obrigada,
no coração de todos.
Junge. Obrigada pela sua participação especial hoje aqui na Metropolitana. Agradecer a todos pelo Instagram e também pelo nosso Facebook, participando com a gente aqui no nosso Radar Noticioso. Depois do intervalo...